Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Uma semana depois do casamento, Juca, o filho mais moço da viúva, que teria cerca de 3 anos, adoeceu. A princípio, a enfermidade se apresentou sem o mínimo caráter a ter não fizeram caso. Dias depois, o mal tomou de repente um aspecto assustador, e ao cabo de algumas horas sucumbiu a criança. Ficou a mãe inconsolável, não só da perda de seu filho mais querido, como também do pouco zelo que tivera no começo da moléstia. O marido acompanhou no pesar, os vizinhos e pessoas da casa, todos, se mostraram sensibilizados com a morte do menino. Manuel foi exceção no luto, como havia sido na alegria. Enquanto os mais choravam, ele brincava a risonho com o irmãozinho morto e já posto no caixão. Uma rariga que ela estava, pergunto-lhe. Você não tem pena de seu maninho?
Pena de quê?
Ele vai para onde estás nosso pai. Não quis o outro que lhe deram, não. Também eu e, mas depois que tiver feito uma coisa. Com a perda do irmão, ainda mais arredio da casa tornou-se o menino do que era desde o casamento. Passava o tempo a campear, comia nos ranchos com os peões e muitas vezes sucedeu por lá dormir. A mãe descansava sabendo que ele estava bom e deixava-o em plena liberdade. A presença do filho produzia um vexame inexplicável, se não era um vago remorso. Alguns meses passados, Loureiro falou em mudar-se para sua casa do Alegrete, a mulher acedeu prontamente a esse desejo e começaram os preparativos. Ambos sentiam certa repugnância por estes lugares. Manuel declarou desde logo que ele não sairia da casa paterna, senão amarrado. Resolveram, pois, não contrariá-lo. Havia na vizinhança um velho peão, homem de confiança, a quem se podia incumbir a guarda do menino, até que o isolamento em que ia ficar vencesse a sua obstinação. Tinha o negociante destinado à tarde da véspera de Paveda para fazer suas despedidas aos moradores da estância. Nesse desígnio se encaminhou à varanda onde guardavam os animais. Ali estava Manuel sentado em um cepo, divertindo-se em escovar o pelo de um cavalo. O animal nada tinha de bonito, era ossudo e esgagado, mas saía-lhe fogo dos olhos, e a firmeza dos jarretes anunciava sua força e impetuoso vigor. Chamava-se Morzelo, fora o cavalo predileto de João Canho, o sócio de seus triunfos nas parelhas, o companheiro fiel de suas sucessões e viagens. Não havia em toda a campanha de Bahia um corredor de fama como aquele. Arrei meu cavalo, disse o Loureiro a um peão que saía da choça.
Um cavalo, narrando o animal, não Morzelo que foi do defunto.
Pois arrei. Manuel estremecera. Vendo entrar o peão, atirou-se ao peito do cavalo, cingindo-lhe o pescoço com os braços e procurando defendê-lo com seu corpo contra o intento do rapaz, que se preparava a parcelar o animal. Não arreia que eu não deixo, clamou o menino com raiva. Lágrimas de cólera e dor saltavam-lhe dos olhos e caíam sobre a cabeça do animal que ele apertava ao peito para subtraí-lo ao freio. O Morzelo, doce e submisso, deixava abraçar-se pelo menino, mas a sua pupila negra às vezes incendiava-se e diria rápidas centelhas. Acudiu o negociante que ouvira os gritos de Manuel, retirando a força, acenou ao peão indeciso. Põe o freio.
Não há de pôr, gritou Manuel. Quer tomar o cavalo de meu pai, como já tomou a mulher.
Está muito enganado.
O teimoso menino, aproveitando o som que suas palavras tinham produzido no negociante, escapou-se e travou do freio, forcejando por tirá-lo da mão do peão. Nova luta se travou entre Loureiro e o enteado, a quem o desespero duplicava as forças. O negociante irritado subjugou o menino contra as varas da ramada, enquanto o peão, assoviando com certa indiferença escarninha, acabava de arrear o animal. — Solta-me, demônio! — gritava Noel.
— Meios o sossegue, se não quer que o amarre.
— Tu és capaz! — O peão acabara de selar o cavalo, que puxara para fora da ramada. Prendendo o Manuel da palhoça, o negociante saltou na sela. Antes que o alcançasse o menino que forcejava por abrir a cancela, mal segura com uma correia. Vendo o Loureiro montado no cavalo, sucumbiu o menino. Com o semblante horrivelmente pálido, os braços caídos e o corpo vacilantes, seus osmos projetavam-se das órbitas, com o arrojo de sua alma para o animal que não podia proteger. Entretanto, Morzelo, parado ainda, fitava de esguelha a pupila nos olhos do menino, soltando um relincho soturno que lhe arregaçava o beiço e mostrava a branca dentadura. Seria acaso um riso sardônico do cavalo? O caso é que os olhos do menino irradiaram, e do choque dos dois lampejos súbitos, chispou uma centelha ardente. Nesse momento, não obedecendo o morzelo ao que o das rédeas, o negociante roçou-lhe as esporas. Estremeceu todo o brioso cavalo, mas estacou, na aparência calmo. Foi quando o negociante fincou-lhe as rosetas, que ele girou sobre os pés com espantosa rapidez e atirou-se pelo campo fora aos trancos, semelhante a uma bala que salta fazendo chapeletas. O menino seguia a cena com ansiedade, seu peito ofegava, a respiração ardente lhe crestava os lábios entreabertos, por vezes seu rosto como que embutia-se em uma lividez marmórea, cuja expressão era mais sinistra. De repente soaram dois gritos, um de prazer, outro de angústia. O morzelo, abolando o corpo, rodara pela cabeça, esmagando o cavaleiro no chão duro e pedregoso. Quando o peão chegou em socorro do negociante, já o achou moribundo. A esse tempo o cavalo correra para Manuel, que o abraçou, e saltando ligeiramente na sela, começou a ginetear pelo campo. O árdego animal, pouco antes furioso contra um cavaleiro destro e robusto, agora dócil e submisso sob a mão débil de um menino, escaramuçava pelo gramado soltando relinchos de alegria e amaciando o galope para não sacudir o gauchito.